Revista Eletrônica.
Às 9 horas e 42 minutos, Revista Eletrônica, edição especial de sábado com Sandra Bittencourt. Bom dia, Sandra.
Bom dia, Mário Neto. Bom dia a todos. A conversa hoje é com Raul Lodi, antropólogo, escritor, ou melhor, pensador da comida e da alimentação, como ele prefere. Lodi lança em 6 de maio, via CEP Editora, seu novo livro, Comer com os Olhos, textos seus e imagens de Jorge Sabino. O livro, em edição luxuosa, é um verdadeiro convite aos prazeres da mesa, um passeio pela culinária de quase 50 países. O lançamento virtual de Comer com os Olhos, via canal da CEP no YouTube, celebra também os 50 anos de Lodi como pensador da comida e da alimentação, tempo em que publicou mais de 70 livros com premiações mundiais e nacionais, sendo 38 sobre comida e cultura. Eu tenho uma certa fome de mundo, muito grande ainda, afirma Raul Lodi, e é com ele que eu converso agora. Bom dia, Raul Lodi. Olha, é muito bom ter você aqui com a gente.
Bom dia, Sandra. Bom dia a todos os amigos da CBN. É um prazer estar com vocês.
Lodi, você lança no dia 6 de maio o belíssimo livro Comer com os Olhos, via CEP, feito a 4 mãos com o fotógrafo Jorge Sabino, um convite aos prazeres da mesa, de quase 50 países, textos extremamente elucidativos, emoldurados por 350 fotografias. Eu vou te confessar uma coisa aqui, viu, Lodi? Você sabe que eu quase fiquei com vontade de comer o livro. Foi cumprido. A publicação se soma às comemorações pelos teus 50 anos, né? Como pensador da comida e da alimentação. E me parece que tem como um dos objetivos aprofundar no Brasil o debate sobre art food, a cozinha com arte, não é isso, Lodi?
Eu acho que a questão da comida, ela é sempre surpreendente, ela é sempre inovadora, é um campo que promove descobertas permanentes, né? O livro ele nasce de observações, evidentemente tudo que está ali no livro foi consumido, foram comidas vividas nos seus diferentes tempos e locais. Comer com os Olhos é um trabalho de linguagem, né? De linguagem visual. Cada vez mais a comida passa a ser uma forma de comunicação com milhões de fotos de celulares diariamente pelo mundo. A comida passa a ser uma espécie de chegada, né? De moeda simbólica de aceitação. Então, o livro traz do imaginário popular, né, que as pessoas falam, comer com os olhos, né, faz parte da nossa tradição, do nosso costume cultural e de outros povos também. Então, é uma viagem pelos imaginários, memórias de cada leitor, pelo estímulo que se possa trazer. Eu acho que é uma obra de contato, né? Tem um certo lúdico também dentro dele, tem um ritmo, e graficamente ele ficou muito bem realizado pela CEP.
Exatamente. E você dá um verdadeiro giro, né, no decorrer dos capítulos, que tratam de temas relevantes na tua obra, né, como antropólogo da alimentação, a cozinha brasileira, a comida do sagrado, o doce que te quero doce. Agora, você sabe que eu adorei o capítulo Mercado Umbigo da Civilização. Lindo, lindo, né, Lodi? Os mercados são reveladores, né? É onde o patrimônio mais se mostra, né, Lodi? Fala pra gente.
Exatamente. O mercado é uma espécie de síntese, né? Ele é um demonstrativo, ele é quase que é um cardápio das possibilidades da região, da cidade, em suma. Eu, por exemplo, tenho hábito, quando eu não conheço a cidade, a primeira coisa que eu quero fazer é visitar o mercado, a feira, para ter uma ideia de como se organiza socialmente, culturalmente, né, os hábitos alimentares, os produtos, o artesanato. Quer dizer, são muitas as formas de conectar, relacionar, interpretar a questão da comida. E, na verdade, o mercado ele é um lugar fantástico de relações humanas, né, de relações sociais.
Exatamente.
E ele é um umbigo, né? Ele pode ser um umbigo, pode ser um cérebro. Eu acho que o umbigo é mais visceral, é mais tocante, está ligado à questão do nascimento, né, da continuidade. Então, eu valorizo muito, admiro muito e aprendo muito sempre quando visito o mercado.
E agora, a cozinha multicultural brasileira, a gente lê no teu livro, é considerada a quarta do mundo, Elodie?
É, o Brasil é esse continente, né? Esse continente tem uma biodiversidade fantástica, também com as questões sociais, econômicas, étnicas, né? Então, existe aí um chão, né? Um território muito amplo, muito rico dentro dessas relações. E o Brasil, ele tem uma chegada, né? Portuguesa, que na verdade é uma chegada globalizada, né? Porque esses navegantes, né, durante o século XV e XVI, andaram pelo mundo, foram para a China, para a Indonésia, para a Índia, todo o continente africano, toda a relação com o Oriente Médio, com o Norte da África, né, com o Maghreb, né, com os árabes, com muitos povos e culturas milenares. Então, todo esse processo, né, da história civilizatória ibérica, né, de Portugal, Espanha, chega também com o nome português. Então, a nossa formação, vamos dizer assim, pelo viés ibérico, é global. Então, nós temos o Oriente aí presente, temos civilizações antigas, né, como a China, a Índia, mesmo do continente africano, com povos de civilizações milenares. Ou seja, toda essa base dá essa sustentação multicultural e, evidentemente, os acervos americanos dos povos tradicionais, há milhares de anos cultivando e trabalhando milho, mandioca e tantas outras coisas, tudo isso junto à nossa comida, né?
Outro capítulo lindíssimo, que você, inclusive, é mestre, é o relacionado ao comer o sagrado, né? É um respeito, uma devoção, é muito sério esse tipo de tradição, né? Não é, Elodie?
É, exatamente, né? Porque a comida, ela é simbólica, ela é relacional, né? E quando se trata do sagrado, né, existe uma forma de interação, de comunicação, onde a comida, ela passa a alimentar as pessoas, de alimentar os deuses, os santos, as divindades, né? Todos os rituais tradicionais sempre tem um alimento, seja uma bebida, seja um pão, seja alguma coisa que possa relacionar, né, esse ato, vamos dizer, sacrificial, esse ato relacional, de fé, de devoção, através da comida. Isso também se amplia nas festas, né, nas muitas festas também religiosas, onde temos cardápios específicos dessas festas, para as pessoas, evidentemente, viverem a festa, mas também uma forma de devoção, até mesmo como pagamentos de promessa, oferecendo comida. Existe aí uma rede muito, muito forte, muito significativa entre os comer e o sagrado, exatamente.
Você citou ainda há pouco a globalização, né? Eu estou pensando aqui, com relação a esse aspecto, né? Alguns chefes franceses andam reclamando sobre a mistura que é hoje a cozinha francesa, né? Que de pura não tem praticamente quase nada. Depois que os imigrantes começaram a fazer, vamos dizer assim, invasões ao purismo da mesa deles. Qual a sua opinião sobre isso, Elodie?
É, as cozinhas, elas têm uma questão de interpretação, né? Quando se afirma, né, algum sentido de nacionalidade, de identidade, patrimônio, né? A gente busca grandes referências como o idioma, por exemplo, e na sequência os hábitos alimentares, né? Então, nessa construção e valorização do patrimônio francês, né? O povo francês do Estado, né?
É.
Após a Revolução Francesa, né? Uma definição mais atualizada de povo, de trabalho, uma série de questões sociais também embutidas, encontram e dão continuidade à valorização dos sistemas alimentares franceses. Todos esses sistemas alimentares, eles são múltiplos, eles estão numa mistura benéfica, usar um pouco, já estamos falando em francês, de uma melange, uma misturada, numa troca. Então, existem referências muito importantes, né, por uma política política de Estado, do Estado francês, valorizar muito a sua comida, as suas técnicas, os seus ingredientes, as suas receitas tradicionais. O que acontece também muito com o México. O México também tem uma tradição muito antiga de afirmação de nacionalidade de povo, muito em cima dos seus sistemas alimentares também fantásticos e sedutores como os sistemas alimentares do Brasil.
Sim, agora, Lodi, como nasceu esse teu desejo de comer o mundo, hein?
Exatamente. É uma metáfora, né? Exatamente. Eu acho que as coisas devididas, né? Eu desde sempre tenho um sentimento muito, muito localizado de tempo, né? De temporalidade, né? É a nossa vida aqui nesse planeta é muito rápida, né?
Uhum.
Então, eu sempre tive uma busca pelas experiências, né? Eu sempre tive um desejo experimental das coisas. Sempre, desde muito jovem e mesmo com a família, a gente viajava muito pelo Brasil e viajando, eu ainda adolescente, eu comecei a ter essas descobertas. Então, se eu tivesse que repetir, eu repetiria tudo de novo, porque a experiência, ela é incorporativa, ela traz tudo isso, né? E a comida, ela te traz memórias do lugar, memórias das pessoas, daquele ritual que você viveu num restaurante, numa feira, numa tradição religiosa, numa festa. Então, esse repertório das memórias alimentares, né, elas vão te abastecendo com energias sobre a história desses lugares. Então, eu acho que é uma vontade mesmo. Eu tenho uma certa fome de mundo.
Bacana. Muito bacana isso. Bom, mas Lodi, o lançamento do livro Comer com os Olhos será numa live pelo canal da CEP no YouTube, dia 6 de maio, às 16 horas. Você e Jorge Sabino. E quem mais? Lodi, conta pra gente como é que vai rolar.
Então, o lançamento é um lançamento binacional. É 16 horas Brasil e 20 horas Portugal. E vamos ter a participação de Marcela, que é uma professora de Coimbra, de gastronomia, e vamos ter o fotógrafo Rogério Reis, que é um fotógrafo dedicado à questão das sociedades tradicionais e populares, então ele tem um olhar muito etnográfico também próximo, então nós vamos ter essas duas pessoas conversando, uma sobre a área da história da alimentação, comida, que é a Marcela, que é lá de Portugal, que vai estar conosco, e Rogério, né, que mora no Rio de Janeiro, tem um trabalho fantástico, é de uma geração muito consagrada da arte da fotografia, e participa também com o autor Jorge Sabino e eu, dia 6 de maio, exatamente.
Raul Lodi, obrigadíssima pelo papo, parabéns pela tua obra. A você e a Sabino, muito sucesso e até dia 6 de maio, não é isso?
Exatamente, dia 6 de maio é um convite a todos, mas será uma alegria celebrarmos juntos no dia 6. Muito obrigado, Sandra, um grande abraço e que possamos comer muito bem com os olhos, com emoção, com coração, com sentimento, porque comida é tudo isso. Muito obrigado.
Vou ficando por aqui, Mário. Um ótimo fim de semana a todos e até terça-feira, se Deus quiser.
Até terça, Sandra, em mais uma série de edições da Revista Eletrônica.